se eu dissesse que houve alguma ação de boa vontade ou baseada no sentido de justiça fundamental por parte das instituições judiciais, particularmente do Tribunal Supremo, seria incoerente com o que defende, o que é constatável a nível da realidade angolana. Pelo que a intervenção do Presidente da República não está também baseada na boa vontade, menos ainda num coração grande, como se pode dizer. Trata simplesmente de um animal político que encontra-se num contexto de incerteza, tendo em conta a situação em que o país se encontra, não é? E claro, como deve calcular, pela sua dimensão política, vai se rearticulando de acordo com a sua experiência, no âmbito da atuação no contexto angolano. Portanto, eu olho a nossa legislação num quadro de alguém que, sentindo completamente desconfortável, um desconforto bastante grande em função da pressão internacional, viu essa possibilidade para descomprimir a pressão, não é?
E que leitura faz então da decisão do Tribunal Supremo de aceitar o habeas corpus, a anulação da pena de Marcos Mavungo e anteontem a notificação de Arão Tempo de que o caso dele foi anulado? Não será uma indicação de que a justiça poderá estar a conhecer novos caminhos em Angola ou não acredita?
Não, 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 eu não acredito. Tal como disse, espero que esteja a ser suficientemente claro. Trata-se de uma rearticulação, ou seja, há um contexto difícil e é preciso darem a ideia de que as instituições estão a funcionar, diminuindo relativamente à arrogância, não é? E esse contexto difícil pressupõe também que eles estejam preocupados com a preservação dos interesses instalados, não é? Particularmente a continuidade dos seus patrimónios ilicitamente retirados do Estado, pelo que num contexto de incerteza é normal que eles se reposicionem, usem novos métodos para descomprimir e permitir com que o poder se mantenha, que é o fim último da rearticulação, e possam dominar o país tal como eles gostariam de fazê-lo ad aeternum, né?
Olhando
Não
para.
vejo de modo nenhum o funcionamento das instituições judiciais nessas decisões que estão a ser tomadas. Aliás, basta notar que o simples facto de todas elas terem mais ou menos o mesmo caminho reafirma perfeitamente a minha posição de que se trata exatamente da mão do tirano sobre os tribunais. Portanto, ele está única e exclusivamente a usar os tribunais como um mero instrumento formal, mas efetivamente o alfa e o ômega do poder, aquele que domina tudo, que tem o monopólio do exercício do poder, está a decidir. Eu não vejo nenhuma presença dos tribunais nisto tudo, não é?
Olhando para trás, como é que lembra esse ano passado na cadeia? Como é estar detido, como deve considerar que não cometeu nenhum crime, e do outro lado, que radiografia faz das prisões angolanas?
Olha, é bastante desconfortável estar em condição de cárcere, sobretudo quando você tem consciência de não ter cometido crime, mas também ajuda-nos a encarar a prisão com relativa serenidade, não é? Na medida em que tu tens plena consciência de que o que te levou lá é única e exclusivamente o facto de defender valores universais, como é o caso da liberdade, a democracia e uma sociedade onde efetivamente impera a lei. Quanto ao funcionamento das nossas instituições, particularmente o sistema judicial de uma forma geral, elas têm grandes insuficiências, por exemplo, no que diz respeito à alimentação, à relação entre os agentes e os reclusos é de um grau de desumanidade brutal, porque até hoje ainda violenta fisicamente os reclusos, né? Há tortura permanente e sistemática. Embora se reconheça que há também uma tendência por parte de alguns agentes prisionais de mudança, e há uns bastante profissionais e fazem o seu trabalho com com rigor. O acesso à saúde é precária. Por exemplo, na prisão onde estive a quando da condenação em Caquila, tem 2 postos médicos, mas não há medicamento. Os reclusos são única e exclusivamente assistidos por um enfermeiro, para além, claro, de todo um conjunto de precariedades, como a má qualidade da água, os espaços continuam exíguos, portanto, existem reclusos que até hoje ainda deitam-se ao chão para passar as noites por falta de lugar suficiente, pelo que o problema da sobrelotação ainda se coloca. Não há atividades que possam ajudar o processo de reintegração dos reclusos após o cumprimento da pena. Você ainda encontra nas nossas prisões indivíduos de menor idade confinados em espaços que não deviam lá estar. Por exemplo, quando alguém de 16, 15 anos comete um ilícito criminal, nem sequer pode ser colocado na prisão onde eu estava. Deve ir para um centro de reabilitação de menores e por aí adiante. Eu diria que descrever a situação, digamos, do sistema carcerário angolano pressupõe, na verdade, pesquisa aturada, escrita de um livro com mais rigor, com mais sistematicidade, mais tempo de análise, mas não posso deixar de admitir que efetivamente existem lá pessoas com um grau de humanidade muito grande e bastante profissionalismo também. Portanto, é esse conjunto de pessoas que ainda dá um alento e um bocado de esperança, né, em relação ao futuro do país, apesar do quadro de incerteza.
O vosso caso ainda está em recurso, a sentença do Tribunal Provincial de Luanda. Esse recurso pode durar um ano e tal, 2 anos, ou seja, depois das eleições. Havendo este eventual crivo sobre as vossas cabeças, qual será a atuação, no seu caso pessoal, qual será a sua atuação nos próximos tempos? Neste momento está sem emprego, continuará a fazer um ativismo cívico atuante ou irá priorizar a sua vertente profissional?
Olha, referente a esse ponto, eu convido os angolanos a acompanharem o meu percurso e discurso e onde ver se mantenho-me igual, se mudei, se estou intimidado ou não.
O livro que escreveu esteve na base também, foi um dos instrumentos da acusação e foi usado e foi praticamente lido todo durante o julgamento. Pensa publicar o livro no sentido clássico ou pensa aprofundar algumas reflexões, alguns aspectos dessa obra?
Eu entendo que ele contém o necessário para o contexto atual em que encontramos e por isso mesmo não é questão de pensar. Está decidido que efetivamente o livro será impresso tão logo ultrapassemos esse período em que estamos, já que acaba de dizer claramente o livro faz parte da peça central, do meu ponto de vista, da acusação. Então, sendo que o nosso caso ainda não transitou em julgado, está ainda no Tribunal Supremo, portanto é necessário que se deixe que esse período termine após uma decisão do Supremo, independentemente da decisão, e seguramente faremos a impressão do livro, sim.
Estamos em ano eleitoral. O ativismo em Angola encontra um bom momento para mostrar a sua cara ou talvez não é este o momento ideal, considerando também os interesses político-partidários que estão em jogo num ano de eleições?
Olha, aproximando-se o período eleitoral, eu entendo que é um momento difícil, né? Em que qualquer pessoa que queira fazer o exercício da cidadania com seriedade que se impõe no quadro de uma ditadura tem que ter plena consciência de que pode ter o destino que nós tivemos, né? Ser encarcerado ou então morto. E o que digo sobre a morte não é nada ficcional, não se trata de romancear nada. Historicamente existem provas de que aquele que detém o monopólio da empregabilidade, da violência em Angola, é capaz de tudo, inclusive tirar a vida. Pelo que acho que num momento decisivo, num ambiente pré-eleitoral, está em causa a continuidade ou não do poder, está em causa a manutenção ou não dos interesses instalados já há mais de 4 décadas. E, portanto, eles estão preocupados. Mas é preciso que se diga também que, do meu lado, não me preocupa propriamente a eleição, porque eu tenho plena consciência de que nas tiranias a eleição não serve absolutamente nada para a alternância. É óbvio que pode, de alguma maneira, viabilizar algum facto político imprevisível. Por exemplo, vamos imaginar que eles fraudulentem novamente os resultados, e efetivamente é isso que há de acontecer, porque essa é a natureza de um regime autoritário, porque precisa manter o poder. Quem sabe uma inteligência coletiva, de forma espontânea, sai à rua a contestar mais uma vez a fraude. Talvez isso possa levar-lhes a agir de forma preventiva, para irem cortando qualquer manifestação de resistência que apareça neste período pré-eleitoral. Mas reafirmo, as eleições não me dizem absolutamente nada, portanto eu nem sequer preocupo-me com eleições, é por isso mesmo que não voto, porque entendo que o tirano em qualquer parte do mundo não permite que em período eleitoral lhe seja roubado o poder, roubado entre aspas, ou seja, ele não se permite aquilo que tecnicamente chamaríamos de verdade eleitoral. Por exemplo, na tirania, se o Domingos da Cruz votar no António, o resultado sairá no Zé, porque é o Zé que detém a máquina eleitoral e ele seguramente não permitirá que um outro o substitua. Portanto, para mim, eleições não me dizem absolutamente nada na ditadura. Né?
Então também está um pouco descrente com a capacidade do cidadão angolano. Eu também ouvia também numa entrevista que deu que criticava o facto de haver alguma passividade por parte dos angolanos, nomeadamente frente ao vosso caso, vendo outros casos. Como é que ficaria, portanto, o querer do angolano médio, o angolano da chamada sociedade civil, em todo este processo?
Olha, eu reafirmo a minha incredulidade em relação à capacidade dos angolanos unirem-se, articularem-se para contrapor injustiças. Parece-me até que há uma espécie de insensibilidade, mais ou menos generalizada, mas isso tem a ver com aquilo que eu chamo de crise antropológica, quer dizer, o angolano, a mulher, o homem, de forma geral, estão desfacelados, estão destruídos moralmente. Então, não lhes preocupa nada que seja ético, como a unidade, a solidariedade, a necessidade de salvarmos-nos de forma coletiva. Cada angolano está preocupado com coisas demasiado rudimentares, né? Como um carro, ter um terreno e ter uma casa, já que aqui não é possível ter casas com dignidade necessária de acordo com o standard internacional, pelo que pessoas preocupadas com aquilo que é essencialíssimo do ponto de vista animal, da sensibilidade humana, não vejo qualquer possibilidade dessas pessoas se unirem para que possamos ultrapassar essa travessia desértica em que nos encontramos, não é? Eu acho que qualquer facto que possa fazer uma mudança epocal no contexto de Angola só mesmo um milagre ou qualquer coisa que ultrapasse a análise político-sociológica. Cientificamente eu não estou a ver elementos que possam viabilizar uma mudança do quadro atual. Não vejo, sinceramente. Não é? Aliás, o que digo não é nada puramente analítico, é também uma questão de constatação. Né? Uhum. Olha-se para o nosso período histórico, olha-se para o nosso presente, para os factos mais recentes, e nota-se claramente o facto de nós estamos completamente atomizados. Né? Mas também isso não é algo que aconteceu por acaso. Isso também é, diria, do meu ponto de vista, mérito da tirania, porque a tirania conseguiu desfacelar a sociedade, atomizar todas as pessoas, controlar todas as esferas de articulação do pensamento e das ideias, por exemplo, no âmbito da produção cultural, no âmbito do desporto, no âmbito das instituições do ensino, quer dizer, ali onde devia haver focos de resistência, focos de construção do pensamento, de novas utopias, de novas ideias para o futuro, são lugares onde também o tirano e o seu grupo controlam perfeitamente. Portanto, o quadro em que nos encontramos também dessa capacidade desse grupo que detém o poder, dessa uma sofisticação, no sentido de serem muito, muito bem assessorados, muito bem instruídos. Portanto, eles têm mérito, né, na destruição da sociedade.
Uma última questão. Como viu a repercussão ou não internacional do caso, dos chamados revus?
Olha, do meu ponto de vista, foi surpreendente. Eu acho que conseguimos um resultado extraordinário, não é? No sentido de que durante muito tempo passou-se a ideia de que o tirano angolano é um indivíduo polido, sofisticado, comparativamente com outros autoritários em África ou no mundo, mas graças a este caso e graças, como devo calcular, à mediatização que o caso teve a nível da opinião pública nacional e internacional, permitiu-nos então colocá-lo no devido lugar, acho. Agora o mundo sabe que efetivamente há aqui uma tirania, suponho essa percepção que tem, e que há, se há uma tirania, há um tirano, há um ditador, e é um problema que está instalado e precisa de ser resolvido. Mas acho que os angolanos não foram capazes de fazer leitura dos sinais dos tempos, não é? Após a morte de Jonas Savimbi, nunca o mundo esteve ao lado certo da história, refiro-me à comunidade internacional, à sociedade civil global, nunca esteve tão do lado certo da história, refiro-me do lado do povo, quanto desta vez. Mas, infelizmente, cá dentro, os angolanos não conseguiram perceber que esse era o grande momento para a viragem que se precisava, e teríamos então a grande oportunidade de forma coletiva livrarmos-nos da opressão, e dali ninguém teria que prestar contas a outrem, né? Porque infelizmente os algozes hoje foram aqueles que eram lutadores para a libertação do povo do jugo colonial. E hoje dizem, olha, como nós fizemos alguma coisa, vocês devem a nós gratidão, e por isso nós podemos fazer de vocês o que quisermos. Agora, se o povo tivesse percebido que, tendo a comunidade internacional do nosso lado, tínhamos a grande oportunidade de forma coletiva salvarmos-nos, amanhã, no futuro, nós não teríamos necessidade de prestar avassalagem a um homem ou a um grupo. Portanto, acho que os angolanos perderam uma grande oportunidade de fazer uma viragem, né?